A palestra da agora seria sobre a participação. Cadê? Só um minutinho. Políticas Públicas em Saúde, dirigidas à mulher com deficiência, que é do Conselho Nacional de Saúde. A palestrante não chegou até agora, que é a doutora Ana Maria Costa, médica, doutora em Ciências da Saúde, professora da Escola Superior de Ciências da Saúde do Distrito Federal, presidente do Centro Brasileiro de Estudo e Saúde e pesquisadora na área da saúde da mulher. Aí, como ela é uma representante do Conselho Nacional de Saúde, e nós temos uma pessoa altamente competente, altamente envolvida com o CNS, que é o caso Eduardo Ferrari, que representa a ONCB, assento como conselheiro titular, ele vai passar rapidamente algumas informações sobre as políticas de lá, sendo coordenado pelo Volmir Raimundi, que é presidente da União Latino-Americana de Cegos, e conselheiro titular do Conselho Nacional de Assistência Social, representando o segmento dos usuários. Por favor, Ferrari. E, na sequência, nós teremos a mesa com o oftalmologista, o doutor Tarcísio, e a pessoa da ginecologia, que é a Lisandra, doutora Lisandra, que não chegou ainda, tá, gente? Doutor Tarcísio já está assistindo ali atrás, vendo a confusão de vocês, né, doutor Tarcísio? Vomir?
Bom. Boa tarde, meninas, meninos. Espero que os meninos presentes também estejam com o seu lado feminino bastante aguçado aqui.
Ai.
O Daniel Monteiro não se encontra, por favor.
Então, primeiramente quero agradecer a organização do evento da UNCB por me convidar a estar aqui nesse momento. Infelizmente a nossa palestrante não compareceu, deve ter havido algum problema técnico aí, mas é importante que se fale um pouco sobre esse tema e vamos tentar, né, Ferrari, passar alguma informação a respeito do tema e esperar que vocês possam buscar essas informações cada vez mais, e nós temos um site do Conselho Nacional de Saúde, onde algumas informações que vão ser passadas aqui estão presentes lá, e também no próprio site do Ministério da Saúde. Mas o Carlos Ferrari é o atual conselheiro do Conselho Nacional de Saúde, é conselheiro titular e representa o movimento de cegos nesse espaço, onde eu tive o prazer também de participar em tempos passados. Atualmente estou no Conselho Nacional de Assistência Social e o Ferrari está lá mais atualizado nesses temas da saúde. Então, Ferrari, eu passo a palavra e espero que você, de última hora, eu sei que isso não é muito fácil, espero que as meninas também compreendam, não é muito fácil de última hora substituir um palestrante, ainda mais com um currículo como o da doutora Ana Maria, que participar do Centro de Estudos, né, Brasileiro de Estudos da Saúde e da Mulher, o SEBS, e é uma pesquisadora e tal. Mas, Ferrari, a palavra é sua e vamos tentar passar alguma informação a respeito.
Ok, boa tarde.
Bom, primeiro eu quero trazer o abraço da nossa presidenta, Socorro. Socorro, quando a gente comentou desse evento, ela ficou extremamente empolgada para estar pessoalmente, e aí por conta de agenda, isso não foi possível. A figura da Socorro é algo muito interessante, porque é o primeiro usuário a ser presidente de um Conselho Nacional de Saúde na história, e calhou, né, da primeira usuária a ser presidente de um Conselho Nacional de Saúde ser uma mulher, e isso foi muito bacana. Ratificou o protagonismo das mulheres, uma mulher trabalhadora, inclusive representante da CONTAG, os trabalhadores do campo, da agricultura. Então, entendo que a chegada da Socorro à presidência do Conselho é uma conquista da sociedade civil brasileira, uma conquista da mulher brasileira, da mulher brasileira muito bem representada naquele espaço. De fato, Volmir, não é fácil fazer uma fala sem montar, então eu não vou fazer uma fala estruturada como eu gosto de fazer, com PowerPoint, aquela coisa toda, mas eu vou tentar relatar para vocês aqui o momento do atual do controle social da saúde do Brasil. Por que do controle social? Porque é desse espaço que a gente fala, ou seja, desse lugar, de um espaço que tem se colocado como protagonista no momento que o SUS comemora 25 anos, isso é importante demarcar, a gente traz o SUS para a Constituição dentro do tripé da Seguridade em 88, e fazer 25 anos de um sistema universal não é pouca coisa, de um sistema que se propõe a atender todas as pessoas, independente de contribuírem para o sistema tributário ou não, todas as pessoas, independente da sua nacionalidade, ou seja, qualquer pessoa que demandar um atendimento de saúde nesse país, hoje tem um sistema com uma filosofia universal que se propõe a atender. E aí você pode questionar, bom, a qualidade deveria ser melhor, enfim, tem uma série de questionamentos que pode se colocar, podem ser colocados, mas o fato concreto é que a Seguridade Social brasileira ela avança muito na perspectiva de ter um sistema público universal. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto importante a ser colocado é que nesse momento em que o SUS comemora 25 anos, a sociedade civil brasileira conseguiu algo bastante importante, se mobilizar no sentido de estruturar um movimento chamado Saúde Mais 10. O que é o Saúde Mais 10? É um esforço da sociedade brasileira, quando eu digo sociedade brasileira, organizada por meio de CNBB, por meio da OAB, por meio da ONCB, enfim, por meio de entidades representativas de diversos segmentos, um esforço de todos esses segmentos de conquistar na nossa Constituição, na nossa legislação, 10% do produto interno bruto destinados à saúde. Nós conseguimos chegar a 2 milhões e 300 mil assinaturas e apresentar um projeto de lei de iniciativa popular, nos mesmos modos que fizemos no passado com o projeto Ficha Limpa. Então, isso já está no Congresso, conseguimos entregar para o deputado Henrique Alves. E agora demanda, óbvio, um esforço de toda a sociedade para que isso seja aprovado. Note que eu, até aqui, não falei nada em específico da mulher. Mas, quando a gente fala em sistema universal público, quando a gente fala na necessidade de ressignificar o orçamento do Brasil hoje é um dos menores orçamentos do mundo destinado à saúde. Então tem muita aquela conversa, né? Ah, dinheiro tem, mas é mal empregado. Isso é uma grande balela. É um dos menores orçamentos destinados para a saúde do mundo. Quando a gente fala de ressignificar o orçamento, quando a gente fala de reconhecer o SUS, quando a gente fala da necessidade de se situar enquanto sociedade civil organizada para reorganizar esse sistema e fazer com que, de fato, ele seja de todos, a gente, óbvio, também está falando não só de orçamento, mas do atendimento direto de todas as pessoas, inclusive das mulheres. No nosso caso, na área da deficiência, a gente pode celebrar, principalmente nos últimos 5 anos, um conjunto de avanços bastante significativos. Uma legislação bastante robusta na área, inclusive, da deficiência visual. Nós temos hoje uma legislação específica nesse sentido, estruturando uma rede de atendimento no país específica para a área da deficiência visual, com aspecto, inclusive, preventivo. Esse é um ponto a ser observado. E a gente tem, a partir do ano passado, a portaria 793, que institui no Brasil a rede de cuidados da pessoa com deficiência, estruturando o que a gente chama de centro de especialidade de reabilitação. Você vai ter o SER 2, SER 3 e SER 4. Por que isso é importante para nós? Essa rede de cuidados, ela traz um conjunto de especificidades, e aí principalmente em se tratando de deficiência múltipla, ou seja, deficiências associadas, traz um conjunto de especificidades para atenção tanto básica quanto especial, que estabelece um novo patamar, né? Então, você não vai deixar a deficiência solta dentro de outros equipamentos públicos para ser atendida na medida do que der para fazer. você começa a estruturar uma rede de cuidado, de fato, com atenção para deficiência visual, auditiva, e aí, como eu disse, também pensando nas deficiências múltiplas. O debate em torno disso é bastante grande. Eu estive em Maceió recentemente, inclusive encontrei o pessoal lá da CAL, que estava com um problema sério, porque na instituição da rede, lá no município, a entidade acabou ficando de fora. E aí, pessoal, esse é um ponto que a gente precisa ficar muito atento. Passa, inclusive, pela questão da sustentabilidade das nossas organizações, que durante décadas foram as ofertantes naturais de saúde da pessoa com deficiência. Ou seja, até que o Estado não olhava para isso, quem dava conta disso eram muitas das nossas organizações de pessoas cegas. À medida que o Estado se propõe a fazer, é importante que a gente fique atento para que ele reconheça o que a gente já tem de capacidade instalada. Quando eu dou o exemplo, quando eu lembro aqui da CAL e menciono esse caso, é porque, você imagina, você durante décadas se colocou como ofertante, aí surge o recurso para viabilizar o equipamento público e aí você não está mais. Né? Então, são cuidados que nós temos que ter no ato da implementação da Rede Nacional de Cuidado da Pessoa com Deficiência. O Conselho de Saúde hoje, nesse sentido, se propõe a trazer esse debate. Nós vamos fazer, no próximo semestre, um seminário na área da deficiência e vamos chamar o Brasil todo para discutir. Eu acabei de ser eleito coordenador da comissão que trata da questão da deficiência dentro do Conselho. Então, nós vamos fazer um seminário nacional para discutir o cuidado da pessoa com deficiência, numa perspectiva ampla, preventiva, não só numa perspectiva de apagar incêndio, como historicamente esse país, infelizmente, teve que fazer. E aí é importante que nós estejamos atentos na base para fazer esse debate e chegar em âmbito nacional, de fato, estruturado. Quais são os nossos grandes desafios para os próximos 6 meses no âmbito da saúde? Primeiro, aprovar o Saúde Mais 10. E isso não é pouca coisa. Porque dentro do próprio governo, quem é militante aqui, inclusive de política partidária, sabe que o governo ele é múltiplo, ele é diverso. Então, se a saúde está pleiteando 10% do PIB, o Ministério da Fazenda fica todinho arrepiado, está fugindo disso. E outros ministérios também puxam para si. Então, é um debate de múltiplos interesses. Também temos que avançar no que se refere, além da questão orçamentária, no que se refere à interlocução do controle social. Não adianta o Conselho Nacional de Saúde fazer grandes mobilizações, fazer seminário, e a gente não conseguir fazer isso em âmbito estadual e municipal. Para vocês terem uma ideia, nós temos daqui até junho o desafio de realizar a Conferência Nacional de Saúde Indígena e vamos pôr na rua, a partir de janeiro, as conferências regionais, estaduais e nacional, que vai ser realizada em junho, da saúde do trabalhador. Isso tem a ver com a gente? Pra caramba, tem muito a ver com a gente, totalmente a ver, né? Os postos de trabalho mal pensados, mal organizados, acabam agravando a condição inclusive a condição da deficiência, quando não são, inclusive, acessíveis em muitos casos. Então, eu estou pleiteando lá que a questão da deficiência hoje ela seja, de fato, trazida para centralidade nessa conferência nacional. Então, fiquem atentos nas suas regiões, porque vai ser um trabalho muito intenso. Ano que vem, ano de eleição, ano de Copa do Mundo, vai ter ainda carnaval, essa coisa toda, e nós vamos ter que fazer 96 conferências regionais, 27 estaduais e uma nacional até junho. Não é pouca coisa na área da saúde do trabalhador. Então, além de garantir orçamento, além de fazer essas conferências, além de tentar reorganizar o controle social numa perspectiva de fazer o diálogo do Conselho Nacional com os conselhos estaduais e municipais, e além de trazer a pauta da deficiência para, de fato, uma estruturação de uma rede de cuidados qualificadas, nós temos que trazer para a pauta da saúde demandas históricas que a gente ainda não conseguiu fazer com que fosse enxergado. O Vomir brigou muito, por exemplo, para que a centralidade, para que a acessibilidade estivesse na centralidade da saúde. E com todos os esforços do Vomir, quem esteve na última Conferência Nacional de Saúde viu o quão foi caótico, você imagina, numa conferência nacional. Então nós temos que, de fato, pensar em acessibilidade como algo sendo pautado para a saúde como um todo. Aqui nós não estamos, por exemplo, você imagina uma mulher com deficiência auditiva, o transtorno que ela faz, por exemplo, para fazer um Papa Nicolau, que é um negócio simples, né, para ela poder se comunicar com o médico e ele mostrar para ela a necessidade, enfim. Ou o cadeirante para entrar na UBS, que muitas ainda não estão acessíveis. Ou para a mulher com deficiência visual fazer o exame de câncer de mama e entender isso de fato, fazer o autoexame, né? Então nós temos desafios que a impressão que eu tenho, eu estou na saúde faz um ano, aliás um pouquinho menos. O nosso grande desafio é fazer com que de fato a deficiência assuma a centralidade nos debates do SUS. Infelizmente, quem está na frente dos debates, quem está na militância, deve estar percebendo isso. Infelizmente, no Brasil, criou-se a impressão de que está tudo resolvido na área da deficiência. Então, o que acontece hoje? Você vai discutir saúde no Brasil, você vê pautas mais emergentes, como o LGBT, como a própria população indígena, vai ter uma conferência nacional para tratar só da saúde indígena, né? Ou a população em situação de rua. Aí você levanta a questão da deficiência. Eu disputei, por exemplo, uma vaga na mesa diretora do conselho. Falaram o seguinte: ah, não, já teve um deficiente, não precisa mais, não, já. Né? Então, assim, a impressão que dá é que nós já resolvemos todos os problemas. E nós estamos muito longe disso. Para a gente virar esse jogo, para a gente botar de fato a deficiência como uma pauta central no SUS, não adianta o segmento da deficiência, que hoje tem um fórum com as patologias no Conselho Nacional, não adianta só a gente brigar lá. Esse debate tem que partir da base, tem que partir... Vocês precisam estar nos conselhos municipais, vocês precisam estar nos conselhos estaduais, vocês precisam pôr na fala de vocês, e aqui, por favor, me entendam, não estou tentando pautar ninguém, não, é só provocá-las. Precisam botar na fala de vocês o debate em torno do SUS e do SUAS, que eu já falei tanto aqui com vocês em tempos passados. Nós precisamos entender, de fato, o que significa para nós, pessoas com deficiência, ter um sistema universal público de qualidade. O que significa isso? E romper com aquela lógica de que o SUS é uma porcaria, eu não uso, para mim não serve, eu tenho um plano de saúde. Todos vocês, todos nós usamos o SUS, sabendo ou não. Quando você leva o filho para vacinar, quando você vai lá na UBS, você está usando o SUS. Quando você compra um pãozinho na padaria, você está usando o SUS, sabia? Porque a Anvisa foi lá verificar. Está tudo... Então, nós temos que ter a clareza do tamanho disso e botar isso nas nossas falas. Botar isso como prioridade da militância. O Viver Sem Limites tem um eixo estruturado no âmbito da saúde. E nós estamos acompanhando o que, de fato, está se viabilizando enquanto saúde nos nossos municípios. Até que ponto que isso é uma prioridade nossa de militância? É óbvio, nós temos muita prioridade. Estava ouvindo a fala do Robert aqui agora. E aí alguém trouxe aqui a história do livro acessível. Claro, é uma prioridade. Temos muita prioridade. Agora, trabalhar para um sistema universal público de qualidade precisa estar na nossa pauta. Seja o SUS, seja o SUAS. Entender os movimentos que estão sendo feitos em âmbito nacional, estadual e municipal precisa ser algo que a gente acompanhe, nós enquanto militante. Eu fico acompanhando muitas vezes, a gente acaba patinando muito nas mesmas pautas e acaba perdendo a mão de pautas grandes, como essa, por exemplo, do Saúde Mais 10. Eu não vi um movimento ainda discutindo isso. E é importante ter 10% do PIB, do Produto Interno Bruto, para a saúde? Precisamos discutir isso. O que o movimento cego pensa disso? Né? O que as mulheres cegas pensam disso? Qual vai ser o impacto disso na vida de vocês? Então, a minha fala meio torta aqui, sem slide, sem o roteiro que eu adoro fazer, ela vem no sentido muito de provocá-las, de trazer para o debate esses pontos que nós vamos ter que fazer até junho, E principalmente, e aí eu já vou finalizando, principalmente no sentido de me colocar à disposição de vocês. Porque muitas vezes, eu queria que vocês prestassem bem atenção no que eu vou falar agora. Muitas vezes nós nos sentimos um pouco solitários, né? Enquanto representante de uma entidade nacional num conselho, às vezes você fica pensando assim, meu, mas e aí? Né? Eu estou aqui representando 6 milhões de cegos, ou 7, ou 5, enfim. Mas quais as pautas que, de fato, a gente precisa tensionar aqui? Então, vocês precisam ter a clareza que, se a gente está lá, é para representar vocês. Vocês precisam nos cobrar, precisam nos pautar. Né? Então, a cadeira no Conselho Nacional de Saúde não é do Ferrari, é da UNCB. E essa cadeira, ela vai ter força à medida em que a gente for demandado por vocês e à medida em que a gente levar para dentro daquele espaço as pautas, as angústias, as experiências que vocês vivem lá onde a política acontece de fato. A política não acontece aqui em Brasília. A política acontece lá em Petrolina, lá em Uberlândia, lá em Joinville, em Chapecó. É no município que se dá a política pública. Né? Então é muito importante que vocês nos apontem as propostas, as ideias, os problemas, as angústias, para que de fato a gente não tenha... Eu faço muito esse debate com meus alunos. A gente não deve buscar ter representação. Nós não queremos representação. Nós queremos ter, além de representação, que é importante, queremos ter principalmente representatividade. Né? E a representatividade se dá à medida que a gente, óbvio, chega com força. Hoje nós estamos na saúde, estamos na assistência e estamos no CONAD. A nossa meta é estar na juventude, é estar nas cidades, é estar no Conselho Nacional de Mulher, viu, secretária Viviane? Nós precisamos pleitear uma vaga no Conselho Nacional de Mulher, no Conselho Nacional do Idoso. Né? É esse o papel que a UNCB precisa fazer. E mais do que estar lá, ela precisa... Nós, representantes que estamos lá, precisamos ter todo esse apoio e essa cobrança de vocês. Desculpem a desorganização da exposição. Obrigado e estou à disposição para a gente conversar.
Eu ainda vou para o Ferrari para falar algumas coisas que talvez sejam importantes, Ferrari. No Conselho Nacional de Saúde, nós temos representante, por exemplo, da União Brasileira de Mulheres, das Mulheres Negras, existem outros...
Rede Brasileira de Mulheres.
Rede Brasileira de Mulheres e tal. E aí, cadê as nossas mulheres cegas, deficientes visuais, nestes movimentos? Você poderia falar um pouco sobre isso? E a outra questão que você poderia falar um pouco é a questão... Por exemplo, desse movimento Saúde Mais 10, que poucas pessoas ouviram falar, mas esse movimento começou há muito tempo, na época que eu ainda era conselheiro da saúde, e que foi enviado para as listas da UNCB, inclusive essa lista de assinaturas, né, para que nós pudéssemos fazer parte desse movimento e pedir mais recursos para a saúde. Então, a passividade, porque pelo que eu sei, não houve uma assinatura do nosso movimento. Então, essa passividade de achar que nada vai dar certo, que nós não temos nada a ver com isso, que essas coisas aparecem na televisão, mas não nos afetam. Como é que é isso? Fala um pouco sobre isso.
Então, primeiro em relação à participação política das mulheres. Eu estou gostando muito dos debates aqui, porque a gente está puxando... A começar pela fala... Eu peguei metade da fala da Ângela ontem, depois eu tive que sair para uma reunião. Mas eu acho que ela conseguiu dar uma apimentada nas reflexões políticas aqui. Né? Então, eu acho que esse momento é um divisor de águas. No sentido de provocá-las a se organizar politicamente para fazer um movimento para dentro e para fora. Qual que é o movimento para dentro e para fora? Como é que funciona essa coisa de para dentro e para fora? Ei, Suzy. A Suzy já se empolgou ali. Esse movimento para dentro e para fora significa, primeiro, ganhar musculatura política na estrutura, ganhar musculatura política na estrutura do movimento de cegos. Como é que a gente faz isso? É tendo mais mulheres na direção das entidades locais, né? Quantas mulheres tem na diretoria da ASIC hoje e quantas vão ter no futuro? Quantas mulheres tem na diretoria da UNCB hoje e quantas vão ter no futuro? Quantas mulheres tem na diretoria da VAP, do SESEC, enfim, por aí vai, né? Dar musculatura interna significa se organizar para que vocês possam estrategicamente ocupar esse espaço. Esse é o movimento para dentro. O movimento para fora, como disse o Volmir...
Que delícia!
O movimento para fora...
Vamos seguir a nossa palestra.
O movimento para fora significa ocupar esses espaços que o Volmir acabou de apontar aqui. União Brasileira de Mulheres, Rede Brasileira Feminina, e por aí vai. Nós temos uma série, nós não, vocês têm uma série de possibilidades de, enquanto mulher, levar o movimento de cego para fazer o processo de intersetorialidade com essas outras redes. Então, vocês vão dominar esses espaços, né? E eu tenho a clareza que esse é o divisor de águas, esse é o momento de dar aquela endorfinada e estabelecer a clareza política para sair daqui, de fato, de forma ressignificada. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, já vou concluir, o segundo ponto que o Volmir provoca em relação a nossa postura diante do Saúde Mais 10, e não só do Saúde Mais 10, mas de temáticas relevantes de ordem nacional, ou seja, uma postura passiva, muito tímida. Eu tenho a impressão que se dá, talvez, por falta ainda de uma maturidade política um pouco maior. Então, você vai lá para... por exemplo, para as nossas listas de discussões, aí você fica lá, aquele reme-reme todo, e manda e-mail para ali, manda e-mail para aqui, né? Mas, de fato, quando você entra num tema um pouco mais técnico, um pouco mais pesado, parece que a coisa se dá uma esvairida. Porque ainda trabalha, você precisa ler, você precisa estudar, você precisa saber. A rede de cuidados se constitui de ser 2, ser 3, ser 4, o que é isso? Né? Então, esse tipo de conversa é que nós precisamos nos apropriar. Nos apropriar para ser forte, para disputar. Porque, olha, gente, política não se faz só com retórica. Política se faz com dinheiro, né? As entidades precisam estar fortes, né? O movimento precisa estar estruturado, né? Vocês precisam ter condições para poder, inclusive, fazer militância. Ó, vai ter um encontro aqui 7, 8, 9 de novembro de mulheres. Ah, o Estado vai pagar alimentação, talvez hospedagem, mas passagem nem pensar. E como é que faz para chegar até aqui? Precisa de dinheiro. Precisa de força. Ah, tem a Gol agora, né? Tem a Gol. É verdade. Mas não dá para depender só do passe livre, né? A gente precisa ter outras estratégias. E para isso a gente precisa estar empoderado. Precisa entender essas pautas grandes que o país está fazendo. Por exemplo, qual que é a tua opinião a respeito do Mais Médicos? Você tem... Todo mundo aqui tem. Eu concordo, eu discordo. Mas qual que é a opinião da rede de mulheres da UNCB que nós estamos estruturando? O que elas pensam dos Mais Médicos? Elas vão se posicionar por meio da sua secretária? Por meio da sua secretaria? Qual que é a opinião das mulheres da UNCB em relação à Saúde Mais 10? Qual que é a opinião das mulheres em relação à rede de cuidados? Qual que é a opinião das mulheres em relação à saúde do trabalhador? O que as mulheres esperam do SUS para os próximos 25 anos? O que não está legal? É esse papo que nós precisamos fazer. É dessa forma que a gente faz política pública verdadeiramente grande. Obrigado.
Obrigado, Ferrari. Bom, o Ferrari destacou alguns pontos bastante interessantes, né, e todos eles chamam a vocês, mulheres que estão constituindo essa rede de mulheres da UNCB, a serem bastante ativas e participativas nesse processo todo. As políticas públicas, elas só se dão, ou praticamente elas só acontecem quando nós pressionamos, mas quando nós pressionamos com qualidade, com efetividade. E nós temos que pressionar de maneira estruturada, de maneira pensada e sabendo o que a gente quer. As políticas públicas, elas não caem do céu, elas são fruto de muita briga, né? Esse trabalho que o Ferrari faz no conselho e os outros conselhos também, elas só acontece quando nós usamos muita pressão e dados que muitas vezes nós não temos sobre as questões que nós queremos ver contempladas na política pública. Então, é importante que essa rede que vocês estão constituindo e que é o objetivo a partir desse encontro, de que ela seja uma rede funcionante, que ela seja pensada também nesse aspecto das políticas públicas, tecnicamente falando e com bastante efetividade, sabendo o que vocês querem, o que nós queremos enquanto movimento, para... Sim. Ok. Então, assim, agradeço o Ferrari por ter substituído aqui tão bem a Ana Maria, e agradeço especialmente por ele ter se disposto a fazer esse trabalho para a gente. Nós vamos abrir um pequeno espaço para perguntas, que vocês poderão fazer. E a professora Glorinha vai anotar aqui as pessoas.
Três perguntas, né?
Três perguntas? Pode ser? Nós temos já os palestrantes da próxima mesa aguardando, então, se vocês tiverem acordo, nós vamos fazer três perguntas, ok? Vamos lá. Alguma pergunta? Não, acho que o Ferrari foi muito bom, então, né? Porque, então, agradeço a presença do Ferrari, agradeço pela atenção de vocês e obrigado por ter me convidado. Eu vou fazer a entrega do Ferrari, então, para o Ferrari, do certificado.
Ferrari. Obrigado.
E também, em algum lugar por aí se diria mimo, mas vai ficar muito mimoso eu falar mimo para o Ferrari, então eu vou entregar aqui um presente para o Ferrari, que é uma garrafa de vinho.
Ah, eu ganhei o vinho, eu estava ansioso para a garrafa, que maravilha, obrigado, gente. E
espero o convite para a gente poder provar juntos esse vinho, então. Obrigado.
Obrigado, e deixa eu só falar uma coisa que eu acho que eu não vou ter mais momento para falar, eu preciso... Eu vou ter amanhã a mesa, mas eu queria... cumprimentar demais vocês, vocês estão dando um show de mobilização, está muito lindo esse evento, parabéns pela participação, está bem legal, obrigado.
Parabéns a todos.
Ajuda-nos. Há 10 anos no seu coração.